Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.
A procura por aplicativos para exercícios físicos tem aumentado desde o início da pandemia. Muitas pessoas viram nos aplicativos boas alternativas para não perder o hábito em casa, não é? Ou seja, se exercitar. Mas esse aplicativo, a sua principal vantagem é oferecer treinamentos rápidos e fáceis. E muitas vezes até de forma 0800, como eu gosto de brincar, ou seja, gratuitas. Porém, eles também podem oferecer perigos à saúde, pois não há uma orientação quanto à realização dos movimentos e isso pode causar lesões. Vamos conversar com o educador físico e personal trainer Juan Pérez com a gente a partir de agora. Professor, boa tarde, prazer ouvi-lo.
Prazer, Jota, boa tarde.
Professor, o que a gente pode falar justamente sobre essa questão? O aplicativo está lá, mas ele indica os exercícios, mas não indica, opa, cuidado, não é bom fazer tantas vezes, precisa desta orientação, desse cuidado que normalmente personal trainer, um professor de educação física, né, um professor de academia, orienta justamente com relação ao seu, a pessoa que faz exercício com ele?
A cautela tem que ser, de certa forma, redobrada. Porque a gente, quando trabalha em cima da qualidade de vida dos alunos, a gente busca saber a postura na execução daquele movimento, certo? A maneira correta da execução daquele movimento quando trabalha em cima daquele aparelho, certo? Pois os aplicativos mostram alguns exercícios específicos com ou até mesmo sem aparelhagem. Porém, enquanto não tem aparelhagem, é interessante ter uma abordagem de precaução enquanto à postura, enquanto à respiração. Uhum. Enquanto, quando se fala na aparelhagem, ter o manejo da execução daquele movimento para ter uma certa cautela.
Isso acontece... desculpe interrompê-lo, professor. Isso acontece, às vezes, até com profissionais, né, que não são gabaritados. Um aluno que, na saída do professor, fica orientando outros alunos mais novos. Isso é recomendado para que isso não aconteça em academias, principalmente, às vezes, na periferia. Imagina com um aplicativo que não tem também esse controle, não é isso?
Exatamente. A gente até brinca na área da musculação que a gente, enquanto está olhando, o aluno ele está fazendo a execução correta. Quando a gente dá uma olhadinha de leve para o outro aluno, o mesmo está fazendo a execução errônea. Uhum. Aí cabe ao professor, o profissional da educação física, ficar sempre orientando, sempre de olho. E da mesma forma, no aplicativo, se a pessoa que está usando esse aplicativo, seria interessante, ao menos, eles mostrarem a execução desse movimento junto a um profissional da educação física para analisar se realmente está na execução correta, está numa postura coerente de acordo com aquele exercício. Pois é mostrado de diversas formas, não só com os aplicativos, até mesmo nas lives que uhum. tem de famosos fazendo exercício no Instagram ou no Facebook. É interessante saber como está fazendo aquela execução, se um profissional habilitado está instruindo aquelas pessoas que estão fazendo a execução correta ou fazendo o exercício correto da maneira mais coerente possível.
Entendi. No meu tempo, você nem se existe mais esse exercício, que era o polichinelo, né, para aquecimento e também abdominal, que teve um período que muita gente elogiava abdominal, depois veio, olha, não é bom, enfim. No meu tempo, pelo menos, existia esse debate, não sei nem se existe mais essa exigência com relação a esses exercícios, né? Então, mas cada organismo, cada pessoa tem o seu limite, tem a sua formação física e, consequentemente, requer uma orientação apropriada, isso, professor?
Exatamente, exatamente. É interessante a gente também ter a atenção enquanto à intensidade que está realizando aquele movimento. Uhum. Até porque no aplicativo não tem a mensuração do quanto vai ser intenso aquele circuito, aquela atividade. É interessante, sim, a própria pessoa ter a noção e a capacidade de, poxa, eu estou fazendo um trabalho bastante intenso, a minha imunidade vai baixar e vai ser interessante nesse período de pandemia. Uhum. Então, essa atenção com a intensidade é de extrema importância quando a gente trabalha com os exercícios. E é por isso que a dosagem dessa intensidade só pode ser propiciada a um profissional de educação física.
Entendi. Ô professor, só uma dúvida. Tem polichinelo ainda, tem?
Tem.
Professor, é importante também, independente, não é, da idade da pessoa, o famoso aquecimento antes de qualquer tipo de exercício?
Sim. Aí, muitas pessoas também confundem o aquecimento antes do treino com o alongamento. Pois, se eu vou realizar uma determinada atividade cardiomonoarticular, ou seja, vou fazer membros inferiores hoje, é interessante eu aquecer a musculatura para que eu realize aquele movimento, diferentemente do alongamento. O alongamento eu vou trabalhar em cima da musculatura para alongar e prevenir a minha articulação de algum possível problema. Ou seja, eu tenho que estimular com o aquecimento para que eu faça a determinada atividade e o circuito.
Uhum. Tranquilo, Jota? Então, são antes e depois, né? O cuidado não somente com o exercício. Não é chegar e, opa, eu falei até polichinelo e abdominal, não é só chegar. Não, tem que preparar a minha musculatura, seja qual for a parte do corpo, para justamente ter o benefício desse exercício e não ficar com a dor lombar ou outra complicação, né?
Perfeito, muito bom. E também levando em consideração alguns detalhes que você tem que tomar, já que vai fazendo exercícios em casa, que seria algumas vestimentas adequadas, roupas leves, roupas muito apertadas, ou até mesmo roupa de uns pijamas podem atrapalhar na execução do movimento. Organizar um espaço adequado dentro da residência para a realização da atividade. Um horário específico. Muita gente trabalha em cima de, hoje eu vou fazer no horário de três horas. Outras pessoas vão fazer no horário de 5. É bom ter um horário determinado para que crie um hábito. E criando um hábito se torna mais acessível e mais fácil a realização dessa atividade. Como você bem falou, a questão do aquecimento, do alongamento, certo? E sempre atentar, principalmente se a gente está vivendo num período de pandemia, a questão da atenção na intensidade é de extrema importância. Não trabalhar de alta intensidade, pois já mais do que comprovado, treinamento de alta intensidade vai trabalhar muito impacto. A imunidade cai e a gente não está vivendo num período onde não é interessante a imunidade baixa.
Uhum. Professor, essa questão de aplicativo tem vários, não é? Quem utiliza mais? É o pessoal mais jovem? Não necessariamente. Tem muita gente também já com determinada idade e pela facilidade desse aplicativo usa. O que a gente pode passar com a sua experiência que o senhor lida no dia a dia com relação a isso, hein?
Olha, pelo que eu vejo hoje, na realização desses exercícios, na execução dessas atividades, eu vejo mais jovens trabalhando em cima de exercícios, não só nos aplicativos, mas como em lives.
Uhum.
E idosos eu vejo bastante caminhadas na praia, a princípio não estão podendo por conta dessa questão do lockdown. No entanto, não só as caminhadas, porém algumas atividades mesmo em casa com o treinamento personalizado.
Entendi.
Eu, particularmente, trabalho em cima de o personal em si, em trabalhos em condomínios, e para um conselho que eu dou para essas pessoas que estão executando os movimentos, os exercícios, em aplicativos ou até mesmo em lives, que tenha cautela nesses pontos que a gente abordou e que, se possível, tem uma orientação de um profissional de educação física, pois existe a possibilidade de se lesionar, existe a possibilidade de ter uma execução de um trabalho de má postura, pois mais do que ninguém a gente vê no Instagram alguns movimentos errados, ou até mesmo alguns vídeos no Instagram, as pessoas fazendo exercício com sofá nas costas, ou deitado no chão com sofá nas pernas. É interessante a gente ter essa cautela, para que não ocorra nenhum possível problema ou nenhum tipo de lesão.
Uhum. Entendo. O grau da dificuldade de cada exercício também pode ser um estímulo. Você começa fazendo X quantidade, Opa, mas no segundo, terceiro dia eu já vou aumentando esse limite. Isso também tem que ter uma orientação, porque se você busca, como o senhor disse, o exemplo tanto do aplicativo quanto das lives, pode de repente forçar uma situação que o meu organismo ainda não está preparado, professor.
Sim. Então, segundo MacArthur, que é um livro de fisiologia do exercício na nossa área, ele fala bastante sobre o trabalho alternado por segmento. Você segmentar membro superior, você faz em um dia, o membro inferior, você faz o outro.
Opa.
E trabalhar dos exercícios mais difíceis para os mais fáceis. Até porque, no primeiro momento, quando você for fazer os exercícios, você vai fazer com gás a mais. Então, é interessante você executar os movimentos mais difíceis. Logo
Entendi.
quando você for cansando, você vai fazendo alguns movimentos mais tranquilos, mais fáceis, que são os de caráter monoarticular, que a gente chama. Que são exercícios mais simples, de bíceps ou tríceps.
Porque uma aula, por exemplo, né, de exercício, ela tem início, meio e final, né? Ou seja, começando leve, acelera e depois volta a terminar leve novamente. É assim a sequência, professor?
Exatamente. É interessante a gente periodizar, sistematizando por séries e por repetições. A gente estipular uma quantidade X, duas séries, três séries, para fazer 10 ou 14 repetições, 7 a 11. É interessante pôr uma margem, porque se o peso for muito leve, você faz 11 repetições. Se o peso for muito pesado, você faz 7 repetições. É essa a diferença entre trabalhar com um profissional. Hoje, no aplicativo, nem sempre a gente tem essa estipulação de repetição, de intensidade, essa atenção com a postura, essa atenção com a prevenção de lesão. Entende, Jota?
Entendo sim. O professor Juan Pérez, geralmente esses aplicativos são feitos o quê? Por profissionais mesmo da área? Ou quando é feito, não observa também essa orientação, cuidado, observações, hein?
Assim, esses aplicativos são feitos por profissionais, em paralelo com profissionais de sistema da informação, eu acredito em engenharia de software.
Certo.
Porém, a gente sempre tem atualizações. Na área da ciência, assim, mais do que ninguém sabe que sempre tem inovações, sempre tem correções de exercício, sempre tem algum tipo de problema que surge que não tinha antes e hoje tem. Essa questão de atualização dos aplicativos em si, é interessante ter essa cautela.
Entendi.
Por isso que é interessante. Pode fazer exercícios com o aplicativo, poxa, é interessante, mas em paralelo tem que trabalhar com um profissional da educação física. Pois, trabalhando em paralelo, os exercícios que você faz no aplicativo, você pode somar com o conhecimento do profissional.
Professor Juan Pérez, outro detalhe também, é padrão, né? Alguém vai fazer exercício, procure fazer uma avaliação médica. Em tempos de pandemia, o pessoal mais em casa, em seus apartamentos, o aplicativo não faz essa observação. De repente, você pode fazer uma série de exercícios e você ter algum tipo de complicação física, cardíaca, não fez essa avaliação médica. Tem esse perigo também, não tem?
Com certeza. Essa atenção, justamente com a intensidade, é justamente por não ter tido uma avaliação física ou até mesmo uma avaliação médica. Muitos idosos ou até mesmo muitos adolescentes não sabem que tem um determinado problema. E sem contar que, pensando nos males, o pior, a situação onde a gente vive, fazendo um treino intenso, com a imunidade reduzida, existe o risco de perder a Covid, entende? Então, não é interessante. Aí você tem que ter essa atenção redobrada com o trabalho intenso. Poucas pessoas que trabalham em cima dos aplicativos não tendem a ter essa observação.
Ok. Professor, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde de hoje. Professor Juan Pérez, mais algum detalhe que o senhor gostaria de chamar a atenção, enfim, diante de tudo isso que foi falado aqui em nossa entrevista? Fique à vontade.
Então, só mais uma vez reforçando alguns pontos. Se for fazer atividade em casa, for fazer com um aplicativo, em paralelo, tem que ter um profissional de educação física orientando vocês. Procurem um local arejado, com as roupas apropriadas, vestimentas apropriadas, organize o espaço no qual onde você vai fazer a atividade física, dê espaço para a prática, para que não bata em nenhum objeto, usar acessórios corretamente. Esses acessórios, que no caso são as aparelhagens que vocês podem estar utilizando, aparelhagens adequadas, não pegando sofá e bota nas costas ou fazendo exercício, executando movimento com o sofá nas pernas. Aqueça antes da atividade, antes de qualquer atividade, certo? Alongar é interessante para prevenir lesões, tanto antes quanto depois. Tenha atenção na questão da postura e na execução do movimento. Atenção na intensidade, pois estamos vivenciando um período de pandemia, não é interessante um trabalho tão intenso para que diminua a imunidade, existe a possibilidade de ter Covid. E reserve um tempo do dia para isso. Escolha uma horinha, 3, 4 horas da tarde, faça essas atividades e crie um hábito. Hábitos saudáveis é interessante.
Ok. Professor, onde encontrá-lo? Nas redes sociais?
Sim, meu nome nas redes sociais está como professor.juanperes. Quem se interessar, eu boto conteúdos também diariamente, semanalmente, em alguns momentos faço live. E podem ir lá falar comigo no direto, no WhatsApp, procurando qualquer dúvida, estarei lá.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.